melhor preparados. Aquilo que fizemos, de facto, tem muitas lições e eu estou habituada a que nestes processos nós devemos aprender com as lições para implementar cada vez melhores soluções. E é isso que faremos. Estamos todos os dias a tirar lições e tiraremos muitas lições e sairemos reforçados.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sra. Secretária de Estado, não leva mal o que eu vou dizer, e Sr. Presidente, peço-lhe também essa tolerância verbal, mas eu acho que o que acabámos de assistir é algo de caricato. A Sra. Secretária de Estado parecia que estava na igreja a fazer um ato de contrição, honestamente. A dizer, eu peço muita desculpa a todos, nós demos o nosso melhor, agora eu bati um bocado com a mão no peito e vou tentar passar por aqui entre os pingos da chuva e desaparecer sem que mais ninguém me fale disto e peço-lhe desculpa por isto. Ó, Sr. Secretário de Estado, eu vou-lhe ler o que não é a opinião nem do Chega, nem do PSD, nem do PS, é Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas encontrou 9 contratos, encontrou 9 contratos no valor de 26 milhões de euros para comprar material para cuidados intensivos que não estavam publicados em nenhuma base do Estado. Recebeu informações sobre 17 adjudicações de serviços partilhados no valor de 40 milhões de euros, mas mais de metade, 9 contratos, no valor de 26 milhões, não estavam publicados em qualquer portal, não tinham sido publicitados no portal base e estavam em violação flagrante das regras inscritas no decreto-lei que o próprio Governo aprovou sobre o regime excepcional de compras públicas. Senhora Secretária de Estado, nós podemos dizer todos que estamos do lado dos profissionais de saúde e estamos. Podemos dizer todos que foi muito duro lidar com a pandemia e foi. Podemos bater palmas à ex-ministra Marta Temido. Podemos chorar uns com os outros, abraçar-nos e dizer que somos todos os melhores amigos do mundo. Mas isto são dados, são números, é dinheiro dos portugueses. É dinheiro que não é nosso, não é conversa fiada. É dinheiro que os portugueses pagam com os nossos impostos. O que fica deste debate, Sr. Presidente, é que há os grupos parlamentares como a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda que sabem que esta é a investigação que deve ser feita, mas têm vergonha de o assumir porque foi o Chega que trabalhou para fazer esta comissão de inquérito. Essa é a verdade de uma parte desta bancada parlamentar. Esta é uma parte da bancada parlamentar. E depois há os outros, os que na verdade querem falar de tudo, menos de investigar verdadeiramente para onde é que foi o dinheiro dos contribuintes, onde é que se gastou milhões a dizer que se estava a salvar vidas, mas enquanto se salvavam de facto umas vidas, salvavam-se outras vidas também, que eram as vidas deles próprios, enquanto algum dinheiro era desviado. Essa é que é a verdade. E esses é os habituais que nunca querem investigar nada e que nós já sabemos quem são, porque todos os dias ouvimos falar deles nos jornais e todos os dias ouvimos falar deles em todo o lado. Sabemos porque é que não querem investigar, mas nós não vamos deixar de investigar. Para terminar, Sr. Presidente, vou terminar. Sr. Deputado Rui Tavares, eu sei que gosta sempre de falar de tudo menos do que importa realmente, que é a investigação real, aonde é que anda o dinheiro, aonde é que anda o dinheiro dos contribuintes. Mas eu achei graça o Sr. Deputado vir aqui, mais uma vez falar da Hungria, parece os seus amigos do Bloco de Esquerda falarem de corrupção no Brasil, em que apontavam isso ao Presidente Jair Bolsonaro. Eu vou-lhe só dizer isto, Sr. Deputado. Enquanto o Sr. Deputado gosta mais de passear para Cuba, para a Coreia do Norte, para a China e para países que são seus amigos, a Hungria cresceu em 2021, teve o maior crescimento económico da União Europeia. Enquanto o Sr. Deputado tem que aprender, a ver números, enquanto o país com mais natalidade na União Europeia, enquanto o país com mais crescimento económico da União Europeia crescia, olhe, Sr. Deputado, enquanto só havia um país da União Europeia, que baixava impostos às famílias numerosas, o governo que o seu deputado apoia e continua a aprovar aumenta os impostos às famílias em Portugal. Essa é a diferença.
Obrigado.
E é por isso, Sr. Deputado, que imerso num grupo do Partido Socialista,
Senhores deputados, Sr. Deputado Rui Tavares.
Tenha calma, Sr. Deputado.
Recordo que ainda há pouco disse que Porque uma coisa é fazer a partes, outra coisa é interromper constantemente o orador que está em no uso da palavra, e essa segunda coisa não é regimental. O Sr. Deputado André Ventura, há exatamente 1 minuto e 40 segundos, tinha prometido acabar.
Vou mesmo terminar.
Então acabe.
É por isso, Sr. Deputado, que com a Hungria a crescer, com os impostos a baixar e a natalidade a subir, no meio do grupo do Partido Socialista, e a olhar para aqui, o Sr. Deputado é só um e vai desaparecer. E este é o terceiro maior partido em Portugal e vai continuar a crescer.
Muito bem. Terminamos assim o primeiro ponto da ordem do dia e passamos ao segundo ponto da nossa ordem do dia, que consiste na apreciação de 3 projetos de lei do Bloco de Esquerda sobre proibições de voos fantasma, limitações e restrições a aterragens de jatos privados e interdição de voos noturnos. E também estão em apreciação o projeto de lei do PAN e os projetos de resolução do LIVRE e do PCP que foram arrastados. Para apresentar os projetos de lei do Bloco de Esquerda, já temos aqui o nosso querido deputado Pedro Filipe Soares. Faça a favor. Queridos são todos.
Não de todos, Sr. Presidente, não de todos. Motivo de orgulho da minha parte, não tenham dúvidas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o setor da aviação tem um enorme impacto nas nossas sociedades. No ambiente, pela gigante pegada ambiental, na economia, pelo investimento que envolve, na qualidade de vida, pelo ruído e os custos na saúde pública. Olhemos para a nossa realidade nacional. Temos o principal aeroporto do país sobrecarregado, porque em vez de estar focado nos serviços essenciais às deslocações das pessoas, está desperdiçado em ter voos sem passageiros ou em responder às vontades dos super-ricos. E é isso que tem de mudar. Comecemos pelos voos nos jatos privados. Este capricho dos super-ricos tem um enorme custo ambiental. Os dados recolhidos indicam que uma viagem em jato privado é 10 vezes mais intensiva em termos energéticos que num avião comercial e 50 vezes mais intensiva que num comboio. Um só voo de 4 horas num jato privado produz tantas emissões de gases com efeitos de estufa como as produzidas por uma pessoa em média a nível mundial num ano inteiro. Neste momento em que o governo português e a União Europeia pedem sacrifícios e parcimónia no uso da energia às populações, os jatos superpoluentes dos super-ricos são dispensados de qualquer limite à poluição. E isso é inaceitável. No momento em que o mundo tem de responder ao flagelo das alterações climáticas, os super-ricos não podem ter um privilégio de super-poluição. E não é a ideia do poluidor-pagador que resolve esta questão, como propôs o PAN e aceitou o Governo. A taxação é inútil para reduzir a poluição de jatos privados. Quem tem milhares de milhões de euros não é por mais umas centenas de euros que deixa de usar um jato privado. A questão é se aceitamos um modelo de desigualdade, onde a poucos super-ricos tudo é permitido, com um impacto gigantesco no planeta e nas pessoas com menos rendimentos, que são quem sofre os impactos mais intensos das alterações climáticas. E a nossa resposta é clara: não aceitamos. Mas há mais absurdos com enormes custos ambientais no setor da aviação. E um deles é a realidade dos voos fantasma. Os voos fantasma são voos a fingir, com aviões vazios ou quase sem passageiros, para que as transportadoras garantam faixas horárias nos aeroportos mais congestionados. Mas o impacto ambiental em toda a linha faz destas viagens um fenómeno completamente irracional. Os dados mostram, da Autoridade Nacional da Aviação Civil, que entre outubro e dezembro de 2021, em apenas 3 meses, houve 375 voos com uma taxa de ocupação igual ou inferior a 10% entre descolagens e aterragens em Portugal. No caso específico de uma empresa alemã, a Lufthansa, fala no seu caso próprio de milhares de voos fantasmas no inverno passado. E isso acontece porque depois da liberalização do espaço aéreo europeu, as faixas horárias, os chamados slots de voos, estão obrigados à regra do usa-o ou perde-o. E há por isso uma concorrência para o absurdo. em momentos de baixa intensidade de uso de voos, a distribuição histórica dos slots aeroportuários deve ser tida em conta e mantida. E é exatamente essa a nossa proposta em defesa do ambiente e do planeta. E além dos custos ambientais óbvios e diretos, é nesta gestão irracional que depois se explica uma parte da sublotação dos aeroportos. E isso leva a mais custos para as populações, com a pressão para mais voos, muitos deles realizados em espaço noturno. E é essa a nossa terceira proposta: proibir os voos noturnos em Portugal, defendendo a qualidade de vida das populações e a saúde pública. Pois, como já foi estudado, existe uma relação direta entre esse subsalto noturno criado pelos voos e a perda de qualidade de vida e a profusão de várias doenças, entre as quais as cardiovasculares. São estas as nossas propostas: defender o ambiente e o planeta, defender a qualidade de vida das populações. O Bloco de Esquerda defende uma maior racionalidade na gestão do setor da aviação, defendendo as pessoas dos caprichos dos super-ricos e do mercado selvagem, e garantindo que as populações ficam salvaguardadas dos voos noturnos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Passamos de imediato a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real, para apresentar nomeadamente o projeto de lei número 356. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Agora sim. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este não é, infelizmente, um tema novo nesta Assembleia da República. As noites do mês de outubro e de novembro em Lisboa e em Loures foram particularmente ruidosas porque o Governo decidiu permitir a realização de voos noturnos de forma extraordinária entre a meia-noite e as 2 da manhã e entre as 5 e 6 da manhã, pondo assim em causa ao bem-estar e à saúde das populações destes concelhos. A cada ano, veja-se que são mais de 20 mil os voos noturnos que entre as 23 e as 7 horas da manhã sobrevoam estas cidades e que afetam mais de 150 mil pessoas. Estes voos não só agravam a poluição atmosférica e violam os limites de ruídos impostos pela legislação em vigor, como também em zonas como o Campo Grande estão muito acima dos valores de referência fixados pela Organização Mundial de Saúde. O ruído constitui uma grave perturbação da qualidade de vida das populações. É causador de doenças cardiovasculares, stress, contribui para a redução da capacidade de aprendizagem das crianças e déficit cognitivo dos adultos, entre muitos outros distúrbios e patologias. Hoje, a bem do ambiente, do nosso planeta e, acima de tudo, a bem do bem-estar das populações, propomos o fim dos voos noturnos nos aeroportos nacionais, com a garantia de que voos excepcionais, como voos de emergência médica ou humanitária, se poderão continuar a realizar e com a garantia de transparência sobre o ruído ocorrido nos aeroportos nacionais, com a divulgação de um relatório sobre essa mesma informação. O que propomos vigora já em cidades europeias como a cidade de Luxemburgo, Berlim, Zurique, Munique, Stuttgart ou Frankfurt. O que se pretende é defender o direito ao descanso, a qualidade de vida das populações e travar o ponto de não retorno naquilo que diz respeito à emissão de gases com efeito de estufa. A própria ANMP apoia esta mesma iniciativa. Esperamos por isso que haja disponibilidade para levar a cabo este debate à especialidade, para que soluções concretas, de uma vez por todas, sejam estudadas, aprofundadas, mas acima de tudo, implementadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar de imediato a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, para apresentar nomeadamente os projetos de resolução 251 e 291. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As duas maiores causas de danos para a saúde pública em termos ambientais são, em primeiro lugar, a poluição atmosférica e, em segundo lugar, o ruído. O aeroporto em Lisboa é um fator agravante de ambas estas causas na cidade de Lisboa, nos concelhos limítrofes na nossa área metropolitana.